Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouve o Poeira Cast. Estamos chegando à reta final do ano de 2014. Este é o programa número
216.
Esse é o ano penúltimo do ano da temporada 2014, né, Bentão?
É, exato.
É isso aí, já falei que Bentão tá aqui, né? Bento Araújo, José Damiano, Sérgio Alpendre e eu, Ricardo Alpendre. Hoje nosso assunto principal, bateria eletrônica no rock. Mas antes, a gente vai de Poeira Cast Recomenda. Quer começar, José, como sempre?
Vou começar.
Já é tradição, né, José?
É tradição, mas é fácil. Eu tava ouvindo um novo disco do Pink Floyd, né? E nosso amigo Tales na Folha chamou de melhor música de elevador já feita, né? Então, é difícil você julgar, porque ele é todo instrumental, só tem uma faixa, a exceção de uma faixa que é cantada, acho que é a última, né? E são gravações do tempo do Division Bell, que né? São sobras. É mais que uma homenagem ao Richard Wright do que outra coisa, né? E tem todos aqueles clichês harmônicos do Pink Floyd, assim, os fãs do gênero, provavelmente, não vão se decepcionar com o disco, né? Não adorar. Tal, mas assim. É muito Division Bell, aí você vê como Roger Waters faz toda... Fazer diferença é uma pessoa, eu não gosto muito, mas assim, ele é outra coisa com a loucura, com a insanidade do Roger Waters, né? Porque assim, o David Gilmour sempre com muito bom gosto, as entradas de guitarras, aquelas harmonias que a gente conhece e tal, mas você vê que o disco é muito amarradinho, assim, muito quadradinho, muito clichê, em se tratando da música do Pink Floyd, né? E oportunista, assim, no sentido de que não é um disco novo do Pink Floyd, né? Tá sendo vendido como isso pela gravadora e tal. Entrou em primeiro lugar na Inglaterra, não sei como é que tá indo nos Estados Unidos, mas é um disco super aguardado depois de tantos anos. Mas assim, achei um pouco decepcionante não ter um impacto, assim, você ouve o disco e fala assim, pô, que legal, né?
É um disco o Division Bell eu acho um belo disco.
É um bom disco, é um disco do David Gilmour, assim, ele é harmônico, ele é tão bonito, tudo. Mas ele é mais assim... palatável, acho que falta aquele arrojo, assim, uma coisa assim que você espere de ousadia que normalmente o Pink Floyd traz, né? Então, para aqueles que são fãs do The Wall para cá, não vão se decepcionar com o disco. Eu acho que as harmonias todas manjadas estão lá, né? Mas falta alguma coisa, mas é legal que sai e tal, deixa os caras tocando.
É. Bom, eu quero recomendar um livro que, embora não seja tão recente, ele é de alguns anos já, ele saiu no Brasil mais recentemente, né? É um livro do Elvis chamado A Vida na Música, original americano, original aliás, é gringo, né? Nem sei qual é o país original, A Life in Music, que é da autoria do Ernest Jorgensen, que é um cara que é o responsável na RCA pelo acervo dos relançamentos do Elvis, né? Então esse livro, ele trata do que mais interessa realmente do Elvis, que não tanto as questões pessoais de carreiras, que muitas vezes são interessantes, mas o que mais interessa mesmo, que é a música, assim, a relação dele com a música que ele fazia, né? Que ele gravava e tal. Então tem o histórico de todas as sessões de gravação comentadas e a relação dele com aquelas composições que ele escolhia para gravar, que os editores também, toda aquela questão das gravações do Elvis, e é muito, muito legal, muito interessante mesmo. O livro altamente recomendado, apesar de que não é de agora, ele já está na praça aí há um tempo, mas só agora que eu estou começando a ler ele, então vale muito a pena.
Mas Sergião, você? Eu queria recomendar que procurem no YouTube, porque acho que no Biz não vai mais passar, um programa do Jules Holland. Eu sempre tento ver os programas dele, acho bem legais. Mas um em especial me chamou a atenção, porque tinha uma renca de gente assim fantástica. Era o Paul Simon, o David Gilmour com o Crosby, o Nash nos backing vocals, o Alan Toussaint junto com Elvis Costello. Então tava um programa assim sensacional. E o David Gilmour toca aquela música On an Island, né, que é linda, que é do último disco solo dele, de 2006, acho um puta disco, aliás. E eu, o José falando aí do Pink Floyd me lembrou desse programa que eu vi, acho que semana passada, assim, tá preso.
Eu assisti ontem e tava o Crosby Nash.
Ah, eles falaram, então, nesse programa, eles falaram, vocês voltam aqui semana que vem? Vocês voltam semana que vem? Deve ser igual a gente, assim, né? Eles gravam tudo no mesmo dia. Aí vocês voltam semana que vem, eles
eu perdi esse,
prometeram voltar e voltaram. Aí tava o Crosby Nash.
Deve ser até recente, porque eles tocaram Immigration Song, e o Nash falou, pô, uma música bacana, me veja só, né?
É, mas eu acho que não é tão recente, acho que o programa é de 2008, não, por aí.
Porque ele falou uma música muito oportuna pra se tocar hoje, se tocar agora, né? O Nash falou, aí se tocar no Immigration Song, que justamente agora que tá tendo essa
migração, tá? Né?
Então eu imaginei que fosse um programa recente, mas talvez seja de quando o David Gilmour lançou...
O On an Island, acho que é de 2000. Ele lançou em 2006, o programa deve ser de 2007, por aí. O curioso é que enquanto ele sola o David Gilmour, pega a guitarra pra solar, sai aquela... Parece que sai diamante, assim, em forma de onda sonora, né? Ele é absurdo. E aí fica, dá pra ver o Nash, o Crosby, o David Crosby, assim, apoiado no coiso, babando, assim. Aí ele olha pro Nash, assim, faz um sinal, aí o Nash, ele faz assim também, os dois aplaudem, assim. Enquanto o Gilmour sola. Esse tipo de coisa é muito legal, né? E tem uma hora que ele vai entrevistar ali o Paul Simon e o... Eu pensei, pô, eu conheço o Gilmour há muito tempo, não sei o que lá, em 64 a gente tava num festival lá juntos, aprontamos todas, não sei o que, não sei o que. Aí o Jules Holland brinca, né? Então você podia estar no Pink Floyd? Aí o Paul Simon, ou a banda podia ser Simon and Gilmour, a dupla. Acho muito legal o programa, assim, porque ele.
É legal.
Enfim, enquanto um toca, mostra o outro, assim, olhando com admiração.
Tem essa interação, bacana, assim, né?
Eu acho bem legal.
E às vezes a gente gosta tanto dos caras e não imagina que entre os gigantes tenham essa interação.
É,
nossa, e os caras são normais também, né?
Eu nunca esqueço quando o Ginger Baker tava falando com o Jules Holland, o David Grohl tava assim, ó, sentado igual uma criança ouvindo assim com o olho arregalado, do lado do amplificador, assim.
Eu achei legal também, bem ontem legal. Que o Crosby tocou violão, eles tocaram Guinevere antes, né? E o Crosby tocou violão e eles fizeram as harmonias. E quando acabou, o Nash, eles se deram a mão assim, bem... Tipo assim, uma música que exige muito, né? De entrosamento e tal, né? E eles se deram a mão assim, apertaram bem a mão, no sentido de que deu tudo certo, assim. Eu achei legal, assim, essa...
Legal.
Assim, depois de tantos anos, você sentir que ainda tem o...
Tem prazer, né?
Prazer, você
sente prazer, eles estão tocando com prazer. Né?
É verdade.
Bom, é, eu queria... Já que o Cadinho é a nossa voz, né, José? É a voz do Cuiracast, né?
Voz e alma do Cuiracast,
putz. E com certeza é a voz que todo mundo ouve e fala, putz, é o Cadinho, né? É um Cuiracast e tal. Então, como pintou uma notícia legal essa semana, eu queria que você lesse, Cadinho, com a sua voz aqui.
Pô,
mas vou pedir pra você, por favor, não comentar, tá? Deixa aquele... Vamos seguir o programa, tá, só queria que você lesse, eu queria ouvir na sua voz, é um momento histórico do Cuiracast, queria que você lesse isso aqui.
FIFA,
bom, é empregado, tem que ser.
Daqui só eu que não tenho o rabo preso com a FIFA, do quarteto aqui, só eu que não tenho.
Ah, eu falei pra ele não fazer comentário, FIFA, ele tá fazendo comentário.
Até veio a musiquinha do Exorcista.
Vamos exorcizar.
Mike outro, né? Mike outro, porque você foi rebaixado a musiquinha do Exorcista.
Musiquinha.
Tem que exorcizar, meu.
FIFA confirma que Palmeiras é campeão mundial, diz governo brasileiro.
Putz, ainda por cima o governo brasileiro.
Governo brasileiro.
Ó, o Corinthians confirmou que o Palmeiras é o governo, é o campeão mundial.
É o kit
mundial.
Desgraça, Cadinho, é o kit desgraça, isso aí ou não?
É o kit desgraça. Mas vai, comenta
não.
Então, bem.
Não, é que o Palmeiras, né, José? O que você pode dizer nesse momento?
O Palmeiras foi reconhecidamente agora, justamente pela FIFA, como o primeiro campeão mundial, né? Que realmente disputou um torneio muito difícil, com times europeus, sul-americanos, asiáticos. Uhum.
20 clubes.
É, 20 o que clubes, prova que demora décadas, mas a justiça uma hora, a verdade uma hora ela não faz.
Esse torneio foi parecido com aqueles campeonatos brasileiros, entre aspas, dos anos 50 e 60, né? 7 clubes.
Eu vou aproveitar para falar.
A FIFA, essa entidade idônea, né?
Foi o Osni.
Vocês estão ouvindo ontem e hoje, né, José? Teremos Paul McCartney no estádio Do Palmeiras.
Do Palmeiras, exatamente.
É. Ontem e hoje.
Ontem e hoje. Ontem e hoje teremos.
Teremos uma carta.
Então, se você tá ouvindo, dá tempo. Corre lá que você vai pegar o show.
Vai ser inaugurado em grande estilo.
O cara que tá ouvindo provavelmente já sabe.
Não, tô falando besteira, porque hoje é dia 3, né? Tô falando besteira. O show já passou faz tempo.
Já passou, é verdade.
Ah, hoje é dia 3.
Foi maravilhoso.
Hoje é dia 3.
Ah, é verdade. E ele falou que foi o melhor lugar.
Ele falou,
depois de 50 anos fazendo shows pelo mundo afora.
Arena, o Ananias Park?
Arena Palestra foi o lugar mais legal que ele já tocou.
Ananias Park.
E deu pra ver, ele tava com a camisa do Palmeiras, né? Na hora que ele deixou o palco, parece que ele suado, assim, o cara veio e colocou a camisa do Palmeiras.
Daí foi lá, deu uma camisa pra ele.
E ele foi pro hotel descansar com a camisa.
Vocês viraram mãe de Ná agora, esse do programa. Vocês estão adivinhando o que vai acontecer no show?
Ele tocou várias músicas dos Beatles.
Foi um show incrível, né?
Homenageou a FIFA também, essa entidade idônea, né? Exemplar.
Vocês que sabem, vocês três que sabem da FIFA.
Ah, vai.
Não, mas bom, mas voltando, eu ia falar o que eu tô ouvindo, né? Mas eu quero trocar o meu que eu tô ouvindo.
Já trocou.
Pra falar, não, não agora eu quero encerrar. Quero falar da nova edição do Poeira, né? Nova edição da Poeira Zine, número 57.
Meu Deus.
Já tá disponível aí no site. Você que tá ouvindo o programa, corre lá também, dá uma olhadinha na nossa loja. Tem lá a nova edição com o Ômega na capa.
É.
Primeira banda húngara a sair na capa de uma revista de música brasileira, hein?
Dessa vez eu fiquei feliz com o meu desempenho.
É, Cajinho.
Particularmente.
Mas em qual sessão?
Os textos que eu escrevi, acho que dessa vez achei que ficou bons. Da anterior eu não gostei.
Ficou bons.
Então, além do Ômega. Além da matéria de capa com o Ômega, Cadinho escreveu sobre os Leifs, né, Cadinho?
Os Leifs, grande Pepeu.
Entrevistou o Pepeu Gomes.
O grande Jorginho Gomes também, né, meu, que foi o músico da banda e a música do Pepeu até hoje.
Aí o Cadinho falou também do Count Five, né, Cadinho, que tem nessa
Count
edição.
Count Five, do Butterfly Ball, que pra mim é um dos melhores discos da história.
Butterfly Ball do Roger Glover, discaço. Bom, e eu escrevi também, além do Ômega, falei do Mellow Candle, pra quem gosta de folk. Falei do Jordi, a primeira banda lá, uma das primeiras bandas do Brian Johnson, né, antes do AC/DC. Cadinho falou do Selo Stax.
Oh, essa foi, deu um grande prazer escrever também, porque eu amo a Stax.
Falei sobre o nosso PZ Hero da vez, que é o David Axelrod, um cara que eu gosto muito, pô, maestro, genial. E entrevistei também o Rodrigo Pinto, que é diretor daquele programa Minha Loja de Discos.
Sensacional, sensacional.
Bati um papo com ele também, gostei muito de fazer essa entrevista. Então tá tudo aí na nova edição da Poeira. O recado tá dado. Você
matadora,
que tá aí no poeirazine.com.br, tá lá, número 57, já disponível. A última desse ano, né, Cajinho?
A última de 2014. Confundindo com os números do ano. PoeiraCast 214, 215, 16, 2016, ano inteiro.
É muito número, né?
É muito número. Dormindo pouco.
Palmeiras campeão mundial.
Palmeiras campeão mundial.
Pô, McCartney tocando na maior arena da história.
O tempo anda com uma coisa muito esquisita. Palmeiras sendo campeão mundial agora, 60 e poucos anos atrás. Eu não consigo dormir porque tinha show no fim de semana e tinha que acordar muito cedo para viajar, não consegui dormir. Agora.
O momento mais genial do show do Paul McCartney, ele vai dar uma de mãe de Ná também. É quando ele falou Ananias Park! Esse é o momento sensacional do show.
Bom, vamos para aquele intervalinho. Daqui a pouco a gente vem com a bateria eletrônica no rock. A gente já está montando o kit aqui da bateria Simons para fazer uns tchum, 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 tchum. Além também da bateria eletrônica programada que a gente está montando aqui para tocar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até lá.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Que tal montar seus equipamentos de áudio e home theater com quem entende tudo do assunto e gosta tanto de música quanto você? A Alta Fidelidade oferece sistemas de áudio estéreo de alta performance, toca-discos, amplificadores, caixas e muito mais. E você ainda pode ter o seu projeto personalizado. No Rio de Janeiro, no Shopping Downtown. E na internet www.altafidelidade.com.br. Alta Fidelidade. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
Bom, bateria eletrônica, não entendemos só aquelas baterias programáveis e também não só aqueles kits de baterias Simons que fazem tchum 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 tchum. Todas elas, né, são baterias eletrônicas, então a gente vai acabar falando, incluindo as duas coisas na história, embora o mais universal seja a bateria programada mesmo, né?
E é um assunto polêmico, né? Tenho certeza que tem vários de vocês aí que estão ouvindo, falou bateria eletrônica, já tá se coçando, já tá com a mão no ouvido, já tá fazendo cara de nojo.
Urticárias, né? Tem urticárias.
Mas a gente vai provar pra você que tem coisas legais no rock and roll com bateria eletrônica, né? Isso a gente vai provar.
Provar.
Vamos provar aqui hoje no PoeiraCast.
Porque vocês conseguem distinguir, assim, algumas coisas. O anos 80.
Coisa que eu não consigo.
Eu sei coisa que eu não consigo, mas os anos 80 você. A sonoridade dos anos 80. É. Como eu não sei nada sobre a bateria, então eu queria já começar e falar a minha parte. É que, claro, vou puxar.
E aí tá dispensado.
Apesar que eu li, né? Que eu acho que até comentei.
Estudou vocês,
sobre o. É o que tá na Wikipedia, né? Que o Graham Head, do Mudd Blues, baterista dos Mudd Blues, foi o primeiro a usar uma bateria eletrônica. Não.
Olha só.
A bateria eletrônica foi construída para ele, pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, né? Foi desenvolvida lá e com ele, né? Com ele também, assim, né? E foi no disco Every Good Boy dos Mudd Blues.
Mas aí é a bateria eletrônica que toca com baqueta.
Não, minha contribuição ao programa para isso. É a primeira vez que eu vi. Agora você é com baqueta, você não sei.
Não, é porque.
Assim, é o que eu li é isso.
Porque uma coisa é a bateria. Simons virando um nome genérico, né? Yamaha, por exemplo, tem essa bateria eletrônica.
É que o Cadinho está distinguindo aquela bateria que você programa e você faz um andamento, duas, por exemplo, né, que ele deixa ela lá como uma base, isso. E aquela que o cara senta e toca.
São dois com conceitos totalmente diferentes, né? De bateria eletrônica. O próprio baterista do Tomada, o Paulo, ele comprou recentemente uma bateria Yamaha.
É só eletrônica. As duas.
É, para treinar, para praticar.
Qual a vantagem da bateria eletrônica com baqueta?
Ela tem desvantagens sobre a bateria acústica, porque o som não é aquele, né? Lógico. Mas ela tem uma vantagem assim, na portabilidade, né?
Você leva assim, eu assim, pessoalmente, nem sei isso, vou falar o que eu acho eu, assim, eu acho que a bateria que é programável, ela deu mais margem à inventividade dentro do rock. Né?
Sim.
E vou citar uns exemplos aqui. Sim. De discos que caras que usaram a bateria programável como um. Não como um instrumento, assim, mas como uma inspiração, uma fonte de inspiração
Zappa,
mesmo.
Né?
O próprio Zappa, né? Você pega o Rod Hats, tem coisa lá de bateria eletrônica já em 69. Né? E tem toda aquela série de bandas que são vanguardistas pra caramba, tipo United States of America, Silver Apples, né? White Noise, todas essas bandas, o 50 Foot Rose, que até tá no Poeira Novo. Essas bandas já usavam a bateria eletrônica como, né, como uma coisa inventiva mesmo, assim, para inventar, para se inspirar. E eu acho que quando o cara já, assim, um músico mesmo, um humano, senta lá e toca aquela bateria eletrônica que o Cadinho tá falando, saímos e tal, nos anos 80, acho que isso aí já foi uma questão mais de sonoridade, assim, para soar moderno.
Sim,
uma preocupação mais estética, eu acho, com a coisa,
do que
com a coisa inventiva.
Também,
então, para mim, não tem tanto valor. Assim,
para mim também não.
Quer dizer, tem um valor como a época e tal, ela é super datada hoje, mas hoje até tá legal, né? Só que assim, eu acho que essa programável, ela vale mais como invenção em estúdio.
Essa
assim,
é um conceito de verdade.
Mas tem, por exemplo, banda que combina, assim, a sonoridade eletrônica combina melhor, como Duran Duran, por exemplo. Uhum. A banda dos anos 80 mesmo, né? Ou o próprio Def Leppard. começou a usar no Pyromania, se
Pyromania não me engano, já tinha, né?
E aí quando ele, o Rick Allen perdeu, o Rick Allen perdeu o braço, a bateria eletrônica foi fundamental para ele continuar.
E ele mesmo criou aquele kit, né?
Ele se adaptou todo para tocar com os pés, né?
Mas aí vocês estão falando da bateria eletrônica tocada por humanos.
Tocada por humanos, né?
Isso.
Agora aquela programada, eu assisti um show do New Order no Ginásio Ibirapuera. Teve uma hora, não digo só da bateria, mas teve uma hora que eles foram tomar um café. Sim. E a música continuou rolando no palco, com bateria, sabe, ligaram um monte de
que
coisa.
Que é o que acontece
lá
no Kraftwerk, né? Essas bandas.
Acho que eles foram tomar um
eles
café.
Podem mandar clones.
Então, digo assim, facilita, é um tipo de coisa também que.
É que New Order, né? New Order é uma banda que tá. Eles mesclam os dois. Tanto é que o Brotherhood, né? O lado A é todo acústico, com instrumentos. Não é só acústico, mas. Tem instrumentos mesmo de uma banda de rock tradicional e o lado B é todo eletrônico, né?
Eu gosto do New Order.
Eu adoro o New Order. Mas eu acho que eles fazem essa. Eles rompem a fronteira de maneira muito feliz.
Agora, quando fala bateria eletrônica, a gente lembra muito de anos 80, né? A primeira década que vem à mente. Mas em 1932 foi inventada a primeira bateria eletrônica.
Nossa.
Ela chamava Rhythmicon e foi inventada, olha só, pelo Leon Theremin, que é o russo soviético que inventou o Theremin. Né? Ele que inventou a bateria eletrônica também.
Pai da matéria.
E aí o que acontece? Agora, José, esse é pra você, é o que eu notei aqui. O primeiro single pop
Ringo
a entrar nas paradas britânicas que tinham uma bateria eletrônica foi Robin Gibb com Saved by the Bell.
É mesmo?
Caramba, 69. Legal.
Primeiro disco solo do
Robin Gibb. Na época do Cumber Castle, né? O Robin Gibb lançou o disco solo.
Só que em 69, claro, a gente já falou, o Zappa já estava usando, United States of America, sabe?
É porque eu acho que esses discos de blues que eu mencionei, de 71.
Mas é doido, então.
A gente precisaria saber, José, que tipo de bateria eletrônica que é.
Se é programável, ou se é aquele texto muito longo, que tocar com a bateria. Aquela entrevista grande pro programa, né? Na Wikipedia, né?
Então, talvez ele seja pioneiro nessa de bateria que o cara senta lá e toca a bateria eletrônica.
Possivelmente sim.
É.
Porque a programável, em 68, na United States of America, já tava usando pra caramba.
O Silver Apples também. E o Kraftwerk fazia dela assim, era a cama, né, deles, né?
O Khan também, Agora sim, tem dois álbuns que a gente até separou aqui, ó. Esses são álbuns importantíssimos da gente falar. Os dois são de 71. É o Sly and the Family Stone, o There's a Riot Going On, e o J.J. Cale, o Naturally. Esses dois álbuns, eles têm bateria eletrônica programável. Não na íntegra.
A do J.J. Cale é mais simples, né, e a do Sly é bem groovada, né?
É muito interessante esses dois álbuns, né, Carlinhos?
Eles são de 71.
Calm the Breeze, né, José? Se você ouvir, aquilo é uma bateria eletrônica, né? Aquele comecinho.
Que uma música que acabou mais famosa para os roqueiros com o Lynyrd Skynyrd, né?
Mas aí é a bateria programada, né? A bateria.
Isso, em algumas músicas, tá, José? Não usando o álbum
gravado
inteiro.
Gravado em setembro e outubro de 1970.
Então é muito curioso, assim, porque eles usaram também naquele sentido de inventividade, de opção mesmo, sabe? Tipo, sei lá, o Sly tava super chapado nessa época, né? Então ele tinha aspirações dele em estúdio, ele programou uma bateria lá pra fazer o que ele queria em algumas músicas. Tá. E acabou criando um álbum que foi um marco da Black Music, né? Porque o Prince, por exemplo, se não fosse esse disco aqui, meu, o Prince tava entregando pizza até hoje lá em Minneapolis. Tava entregando pizza
em
Minneapolis.
Olha, vou te falar que eu acho, como artista, eu acho o Prince melhor que o Sly.
Sem dúvida nenhuma.
Eu não acho o Sly.
Eu acho que o Prince é o Prince.
O Prince é muito bom, né?
Eu acho que um é filho do outro.
Pra mim, ele é o cara dos anos 80.
Gosto do Prince, mas eu acho o Sly mais genial.
Eu acho que um é cria do outro.
Melhor compositor. Acho que nesse caso a cria.
Acho que algumas coisas assim, acho que hoje o Sly entrega pizza pro Prince.
Não, é que o Sly se afundou em drogas e o Prince não, né? Talvez seja isso, né? Mas eu acho que.
Pode ser.
Mas essa bateria programada.
O Sly tem discos melhores que esse, né? Aquele de 73, que
anterior,
foi
criado, o anterior,
o Fresh. É.
Esse aqui mesmo
não, mas esse disco é um marco, né?
Tem gente que abobina essa história de bateria programada, acho que isso não é válido, né?
Sim.
Mas como experimento, acho que tá até.
Então. Esses são dois álbuns que eu coloco nesse caso também, José. Como experimentos, eles são geniais, esses discos, na minha opinião, assim.
É, porque. Agora você não acha que padroniza um pouco a sonoridade?
Então eu acho que não, porque são algumas músicas, né? Não é o disco inteiro.
É.
Então tem certas músicas nesses álbuns que...
caso, mas eu diria em casos assim de você... Você identifica logo hoje uma bateria
Geralmente sim. É que, depende de como ela é programada também. Ela pode ser programada para soar como... Dependendo da levada com que ela é feita também, ela pode soar como bateria acústica também. Porque são sons sampleados, né? São sons ampliados, então ela pode soar como bateria. A diferença é que fica tudo muito igual, né? Uhum. Tudo soa muito, todos os ataques soam iguais. Não tem a diferença do ataque do humano, né? Porque aí por mais precisão que o cara tenha, alguma diferença vai ter.
Então, o Steely Dan mesmo, isso tá na poeira que tem o Steely Dan na capa, eu falo isso também. O Donald Fagan e um técnico de som do Steely Dan, eles foram também pioneiros de desenvolver em estúdio um tipo de bateria eletrônica que ela seria o tempo perfeito que o Donald Fagan ouvia na cabeça dele, entendeu? Então ele contratava os melhores bateristas do mundo, né? Bernard Purdy, Jeff Porcaro, não sei o que, só que os caras não conseguiam a perfeição que ele tinha na cabeça dele de ritmo e de tempo que essa bateria tinha, entendeu? Então você pega os últimos discos do Steely Dan, o Gaúcho, por exemplo, já tem coisa ali que ele...
Mas você acha que você não desumaniza um pouco?
Sim, acho que sim.
Porque às vezes o erro, ou o andamento, às vezes não tão perfeito,
claro.
Só essa parte...
Mas é uma questão mais dele como produtor, nesse caso,
e
né?
De busca da perfeição.
Você bota robô pra tocar e pronto.
Porque, o Kraftwerk, né?
Porque, não sabe por quê? Porque ele não é baterista. E os bateristas iam ter aquele toque pessoal, por mais que ele é um músico de contrato, ele vai ter um toque pessoal que meu, faz parte da essência dele. Então ele vai colocar a essência dele ali, por mais que esteja escrito na partitura, tudo está sujeito à interpretação. E programando, o Donald Fagen consegue colocar exatamente o que está na cabeça dele sem passar pela interpretação de um outro músico.
Então tem uma história engraçada que o Jeff Porcaro, meu, temendo perder o emprego, cara, ele comprou uma bateria eletrônica, ficou desesperado e começou a fuçar com ela. Isso no começo dos anos 80, final dos anos 70. Diz que ele viu que o mercado ia mudar, né? Aí ele falou, cara, eu tenho que aprender a mexer nessa porra pra conseguir ter no meu emprego aí, né? Então ele disse que ele comprou uma bateria eletrônica na época, custava caríssima e tal. E ele foi estudar, meu, pra ver como funcionava aquele negócio ali. E é legal você ver uns puta bateria, tipo o Vinnie Colaiuta também, na época tava tocando com o Zappa. Se você pegar uns vídeos e tal, você vê que ele tá com a bateria acústica ali, mas ele tem um kitzinho eletrônico junto. O Terry Bozzio também, os caras estavam antenados. E eles começavam a soltar uns efeitos no meio do solo de bateria e tal, mesclando a acústica com a eletrônica, né? Então teve muito batera fodão que precisou se adaptar também.
Agora, assim, dentro, o que vocês têm a dizer dentro do progressivo? Quem que... Como é que ela foi usada?
Ó, José, eu acho que no Obscured by Clouds do Pink Floyd tem acho que alguma coisa de bateria programada.
Ah, é?
Eu acho que alguma outra coisinha tem lá. E eu sei também que aquele disco do Arthur Brown, aquele projeto Kingdom Come. O projeto Kingdom Come, aquele disco Journey, que é música prog, né? Esse disco também tem coisa lá de eletrônico.
Essas bandas mais consagradas, você sabe se usaram? Não, tipo Jethro, essas.
Acho que o Rush, né?
O Rush sim, né? O Newport também adotou um kit meio eletrônico.
Mais
lá
pra frente.
Anos 80, né?
Quando o Grace Under Pressure.
Aí quando o progressivo, pra justificar até o nome, começou a buscar outras coisas. Tipo, o Rush foi uma banda que representou muito isso nos anos 80, né? Buscar outras
acho
coisas.
Acho que o Kenan também usou alguns discos dos anos 80. Assim, tem uma sonoridade que me parece assim, PlayStation alguma coisa. Me parece. Porque os progressivos, os Neo também acho que usaram, né?
Saindo um pouco do... Agora voltando para uma música mais mundana, né? Saindo do progressivo, o Joe Satriani usou bastante, né? O Surfing With The Alien tem bateria eletrônica, EPs, aquele Dreaming Number 11 lá tem também bateria eletrônica. Eu não sei, eu não conheço tão a fundo o trabalho dele, mas tem muito de bateria eletrônica. É, apesar de ter baixo, muitas vezes é ele que toca o baixo em estúdio e tal. Eu gosto muito do trabalho dele, o Joe Satriani. É dos anos, final dos anos 80, meados para final dos anos 80, né? Tal.
É, o CFDL.
Início dos anos 90.
Importantíssimo.
E discos que são importantíssimos dentro daquele estilo e tem bateria eletrônica tocada, muito bem programada também.
E reza a lenda que o CFDL é o disco instrumental de rock mais vendido da história.
Merecido, porque é um disco muito legal.
E é um disco com bateria programada.
Disco que eu gosto muito.
Bateria eletrônica programada.
Não só por causa da balada lá, que virou até trilha sonora de comercial, Always With You, Always With Me. Uma música muito boa, bonita pra caramba. O disco inteiro é legal, Crushing Day, Ice Nine, disco belíssimo.
Agora, usando a bateria não programável, bateria eletrônica tocada por humanos, outro exemplo que eu gosto de citar também é o Van Halen, né, com o 5150.
Sim.
Que também adotou, comprou o disco inteiro ali, o Alex Van Halen usando a bateria eletrônica. É, também é um som que ficou datadíssimo. Você se ouve hoje, você fala, nossa, como é datado.
Vários artistas, que vários bateristas que passaram a usar a bateria híbrida, né? A bateria acústica com tom-tons de bateria eletrônica, da Simons na época, né? Nos anos 80. A bateria acústica com só os tons de bateria eletrônica ou outras peças de bateria eletrônica. O Roger Taylor, se não me engano, chegou a usar, se eu estiver errado, acho invade sim. O rádio e me bate. Mas eu acho que ele chegou a usar.
E o Bad Company, que você falou, né, Cadinho, lá no...
No disco que tem Rock and Roll Fantasy, qual que é o nome do disco mesmo?
É o
Desolation Angels, é.
79, né, já tá o Simon Kirk
usando ali. Simon Kirk usando.
É, e tem aquela... aí é programada mesmo, né, aquela do Pink Floyd, por exemplo, On The Run e tal. Aí é bem de programação mesmo.
E uma coisa que não é bateria eletrônica, mas...
Progressivo.
Mas entra na história de uma, mais ou menos uma programação, é o que começou a fazer o Lars Ulrich com o Bob Rock na produção, não sei, o Lars Ulrich do Metallica, que gravava um trecho relativo a uma estrofe e depois colava, né? Então é meio que uma programação, é um copiou, colou, copiar, colar. Então, de certa forma, é uma programação também, porque a bateria eletrônica são sons colados, né?
Aí acabou sendo um som sequenciado, né?
Sequenciados, né?
Sequências, e os samplers também nos anos 80, aí começou a criar toda essa cultura de batida sampleada,
sem dúvida,
e Beast Boys usou pra caramba.
Que fora do rock é muito mais comum,
sim,
né?
O rap é comum.
O que chama a atenção nossa quando entra no rock, né?
Então, e o que eu acho interessante, um caso que eu gosto de citar, é o caso do Robert Plant, né? Na carreira solo dele, no disco que tem Heaven Knows lá.
Ah, Now Is
Escasso.
E tem a Talk One, né? Que foi a primeira volta do Robert Plant a fazer um som do Led Zeppelin. Tem o Jimmy Page lá tocando guitarra. E o que acontece? Nessa época, os Beastie Boys estavam fazendo um puta sucesso no mundo inteiro, sampleando as batidas do Led Zeppelin, entre muitas outras. E aí o Robert Plant falou, porra, se os caras estão sampleando e ganhando uma grana, por que, que eu não posso samplear a minha própria música, né? Claro. Então na Talk One tem samplers lá de Roller Love.
Ele mesmo
se auto-sampleou, né? Isso eu achei muito interessante.
Cara, assim, é um disco pop,
do ponto de vista artístico.
Mas um disco muito bom. Mas assim, o Robert Plant já vinha tendo bateria eletrônica
nos discos dele.
Principal Moments, que tem Big Love.
Tem muita
E aquele Shaken and Stirred, que é depois também, que é um disco que eu acho mais chato, mas gosto também mesmo assim.
Mais difícil de ouvir, né?
Eu gosto.
Até hoje
é um macaco de auditório do Robert Plant.
Isso eu acho interessante. Agora sim, o que eu acho legal também, meu, é que teve bandas, principalmente no final dos anos 80 pra cá, começaram a usar a bateria eletrônica como para fazer música agressiva também. Isso eu acho interessante, porque às vezes bateria eletrônica é sinônimo de pop, de coisa pasteurizada e tal, mas não. Teve bandas que acabaram fazendo um som agressivo e Suicide. Com pegada rock and roll.
Suicide é bom pra caramba.
Isso eu acho muito legal. Então eu gostaria de citar o Ministry, que é uma banda que eu gosto pra caramba, banda industrial, pesadíssima, né? E o Nine Inch Nails também. Um dos shows mais pesados que eu vi na vida foi o show do Nine Inch Nails, e meu, é tudo bateria eletrônica. Então isso eu acho muito legal, essa pegada mais agressiva do som eletrônico, assim.
Eu lembro daquela banda, falando em bateria eletrônica, é uma banda... Era o Three Jones,
The Three Jones.
Que era o baterista era Hugo.
Bateria eletrônica.
Chamava Hugo.
E era dois e era caras era, e a bateria eletrônica.
Acho que eram três
era
caras.
Três caras. Acho que eu lembro
desse. E aí saiu no Brasil,
Um
disco legal. Época que saíram uns discos malucos, tipo Young Gods. Coisas legais saíram no Brasil.
Godfathers.
Saiu pelo selo Estileto, né?
É.
Selo bom, hein? Selo era estileto, legal pra caramba.
Só de ver.
Era bem legal. Tinha muita coisa legal.
Agora o Depeche Mode é outro caso curioso, né? Porque eles usavam bateria eletrônica nos anos 80, depois veio a fase dos Songs from Faith and Devotion, que eles estavam tocando mesmo, né? Você ia no show, tava lá o Alan Wilder, né? Na bateria, tocando.
É, e o Martin Gore com uma Gretsch, né? Que é o Cardinho adora.
Uma Gretsch,
O Depeche Mode fez essa transição do eletrônico pro,
pro
instrumento, né?
É verdade.
Depois voltaram pro eletrônico, é interessante isso. Agora eu acho que essas bandas minis, né? Nine Inch Nails, que usaram pro som mais pesado, eu acho muito mais legal e válido do que outras bandas, por exemplo, de heavy metal, que acabaram tentando se aventurar pela bateria eletrônica e por guitarras sintetizadas. E o resultado foi legal, foi interessante, mas não tanto, né?
Como?
Não como o Ministry. Eu vou usar o exemplo do Judas no Turbo, né? Um disco fracasso, né? Um disco que ninguém gostou.
Mas aí não é pesado, né, Ben?
E o disco tem guitarra sintetizada e tem bateria eletrônica, né?
Mas é num outro, mas é um.
Então, mas teoricamente, essas bandas que eram de heavy metal teriam que fazer um som agressivo com os instrumentos eletrônicos.
Então, mas era moda. No Turbo existia uma pressão muito grande pra ser aquele tipo de música mais pop.
Mercado americano.
E nos anos 90, quando o Grunge abriu espaço pro Grunge, o thrash metal.
Mas não é meio contraditório uma banda de metal e não seguir o caminho do Ministry, por exemplo, que é uma coisa mais agressiva.
Isso é antes, Beito.
Sem dúvida. Não, era antes, contraditório.
Mas o Ministry já existiu de
86. Mas em 86 o Ministry não estava fazendo isso.
Era contraditório.
Mas em 87, 88 já estava.
Já estava.
Então, era The Mind is a Terrible Good Thing to Taste. Que
é 90. 88.
Acho que é
90,
não.
89 e 90.
E o primeiro do Nine Inch Nails? Também é 88.
Acho que é 89. Então, mas, essas bandas que forçaram e abriram espaço para um som mais pesado.
Sim.
Não é o contrário. Na época que o Judas gravou o Turbo, eles não iam poder fazer aquilo. O gravador ia engavetar.
Não, claro.
Eles tinham que fazer algo mais
comercial. Mas aí que eu falo que a proposta artística, para mim, é nula nesse caso, né? Do Turbo.
É,
Turbo
é o pior disso.
Abominável, cara.
É uma coisa para entrar no mercado americano por exigência da gravadora.
Tanto não, é desfigurando completamente o som da banda, sabe? Uma outra onda.
Mas tanto é que a banda, a moda muda, o Judas lança o Painkiller em 90. Que aí já é uma moda mais pesada.
Aliás, eu só corrigindo o que eu falei, entrar no mercado americano não, né? Manter aquela estética que o mercado americano pedia, porque o Judas já tinha feito sucesso no mercado americano desde o British Steel, né? Então, mas precisou manter aquele negócio indo para esse caminho tortuoso aí do turbo.
Que o Iron Maiden no Submarine Time também, né? Tem guitarra sintetizada, também é um som mais também comercial, né? E é também do mesmo ano, né?
Mas tem bateria eletrônica, tem no Iron Maiden?
É, eu não lembro.
Acho que não.
Não, aí não.
Acho que não. Acho que só guitarra sintetizada.
Sim, acho que sim.
Bom, e aí, pessoal? Acho que.
Acho
que deu, né?
Programa.
Beleza.
A gente vai ficando por aqui. E semana que vem, mais um PoeiraCast. Semana que vem teremos o 217. É o ano de 2014 que vai se encerrando. A gente vai se encontrar semana que vem ainda para fazer muito mais papo sobre música. Até lá, confira a nova PoeiraZine no www.poeirazine.com.br. Ok? Até semana que vem e um grande abraço.
PoeiraCast.